Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária desta semana. Cumprimento os senhores deputados. Alguns de vós já tivemos a manhã toda a visitar o metro, portanto estamos todos muito transpirados. Acho que alguns já recuperaram, outros menos. Eu já reparei com alguma dificuldade. Reparei da transpiração, porque o resto é muito simples. Acho que foi uma visita interessante para conhecimento do que está a acontecer no terreno. Acho que isso é relevante e penso que terá vantagem para as audições que teremos a seguir. Como sabem, hoje temos duas audições, às 5 horas, no final desta reunião, um pouco depois, para que a reunião seja mais rápida do que isso, mas às 5 horas temos duas audições. E temos sexta-feira já, para o acordo de todos os parlamentares, sexta-feira uma audição, duas audições também, para concluir este conjunto de audições, que é o Metro de Lisboa às 10 da manhã e ao meio-dia, às 12 horas, o Secretário de Estado da Mobilidade também. Todas estas audições são a requerimento dos vários parlamentares, como sabem. Portanto, está confirmado, acabamos de ter a confirmação do Secretário de Estado, que também estará cá ao meio-dia. Portanto, teremos duas audições, uma às 10, outra às 12, e concluímos as audições do Metro de Lisboa, que também era fundamental que o fizéssemos. O ponto 1 da ordem de trabalho, aprovação das datas números 100 e 102. Não sei se alguém quer colocar uma questão. Penso que não. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2, apreciação e votação do recurso do Grupo do PSD da decisão do Grupo de Trabalho de habitação de rejeição do requerimento apresentado pelo PSD para a audição de várias entidades relativas à proposta de lei 71. Presumo-se a deputada Márcia Passos, intervir, faz favor. Esta sala, antes mesmo de dar a palavra, eu pessoalmente não gosto nada, mesmo nada, desta sala para reuniões de comissão. Não gosto mesmo nada. Portanto, hoje estamos aqui e, pela minha parte, já transmiti também a toda a equipa da comissão que, sempre que seja possível, não esta sala. Esta é uma sala de conferências, uma sala de reuniões de comissão que há uma dificuldade aqui logística e de funcionamento. Não é que eu tenha nenhum problema com nenhuma sala, mas prefiro outra sala que acho que é melhor para o trabalho parlamentar e, portanto, da minha parte, se for possível. A nossa audição às 5 da tarde será aqui. Eu já pedi se fosse possível alterar. Ainda bem. Vamos ver se está a tempo, mas seja como for para já, é aqui que está. Sr. Márcio Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Antes de entrar propriamente no ponto 2, se me permite, e já que o Sr. Presidente falou da visita, também dar aqui uma nota de congratulação da parte do Grupo Parlamentar do PSD. E dizendo que, de facto, foi uma excelente organização, agradecer ao Sr. Presidente, e foi muito oportuno, foi exatamente na semana em que estamos a fazer as audições do metro, e por isso tudo se acabou por conjugar, a visita foi excelente, muito bem organizada, todos os assessores também estiveram, ou alguns estiveram presentes, também agradecer naturalmente aos serviços da Comissão o esforço, e dizer que, da nossa parte, entendemos que este tipo de iniciativas devem ser replicadas no futuro a propósito de muitas matérias, nomeadamente ligadas com infraestruturas, porque nos dão uma visão muito mais realista daquilo que de facto se passa e nos permitem uma reflexão do ponto de vista legislativo também muito mais exigente e muito mais rigorosa. Feita esta nota, entrando então no ponto 2, dizer o seguinte, o ponto 2 justifica-se porque se trata de um recurso que teve lugar depois de uma rejeição de um requerimento apresentado pelo PSD no Grupo de Trabalho da Habitação, e esse requerimento justificou-se pelo facto de terem sido apresentadas fora de tempo, digamos assim, à última hora, fora do prazo que estava definido em sede do Grupo de Trabalho, um conjunto de alterações legislativas por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito do pacote Mais Habitação, concretamente da PPL 71. Algumas dessas alterações foram alterações que mexeram substancialmente no texto da proposta de lei. E por isso o PSD entendeu que havia ali algum grau de novidade que merecia uma reflexão posterior e até um ouvir da sociedade civil, porque nunca essas questões tinham sido levantadas antes e, portanto, havia necessidade, apesar de todas as audições que tivemos, todas as entidades que foram ouvidas no âmbito do Grupo de Trabalho, o que é certo é que todos foram ouvidos sem ter em consideração estas alterações de última hora. E refiro-me muito concretamente a alguns temas que têm que ver com o arrendamento forçado, com as autorizações de residência, com o subsídio de rendas também, mas esta, entretanto, foi ultrapassada porque houve a retirada desta alteração por por parte do Partido Socialista em plena votação, mas ainda relativamente ao alojamento local. E por serem alterações substanciais, o PSD apresentou então um requerimento solicitando que, com caráter de urgência, fossem ouvidas determinadas entidades, a saber, os presidentes das 5 maiores câmaras municipais, maiores em termos de população, a senhora provedora de justiça e a ALEP, a Associação de Alojamento Local em Portugal, que é a maior associação também deste setor. Entendemos que, para a reflexão que se impõe, todos teríamos a ganhar com estas audições. De certeza que a lei sairia muito melhor se ouvíssemos estas entidades, se nos permitisse refletir melhor e ouvi-las acerca das alterações que foram propostas pelo Partido Socialista, e o requerimento foi rejeitado. Tendo sido rejeitado, foi apresentado recurso e, portanto, ora aqui estamos, reiterando eu, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos estes argumentos e apelando de novo a todos os grupos parlamentares que a pressa é inimiga da perfeição e, portanto, com este ditado popular, apelava a todos que refletissem melhor e que, de novo, olhassem para o requerimento do PSD como um requerimento que pretende com que, no fim, saia uma lei muito melhor para o país e para as famílias portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Mestre Passos. A verdade é que a lei já foi votada no trabalho, de qualquer forma, está apresentada aqui o requerimento de discussão. Portanto, está em discussão. Não sei se algum se toca a palavra, deputada Maria Begonha, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e senhoras deputadas também. De facto, de alguma forma, nós no PS também entendemos que este recurso está um pouco, embora, pronto, devidamente justificado pela Sra. Deputada Márcia Passos, fica um bocadinho já mais desenquadrado, uma vez que já ocorreu a votação na especialidade e, manifestamente, a forma como interpretámos a vontade do PSD e a iniciativa era que estas audições ocorressem antes de passarmos à votação na especialidade. Dito isto, Sr. Presidente, também não posso deixar de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nós não partilhamos esta visão. Nós não só entendemos que o período bastante extenso de audições a entidades, a todas as, enfim, a quase todos, diria quase todos os interesses no bom sentido, alguns conflituantes, difíceis naturalmente de conciliar, do setor foram ouvidos. Houve do ponto de vista até da colaboração ou de, enfim, do diálogo com a Associação Nacional de Municípios, com os municípios, houve um diálogo muito estreito, houve um acompanhamento dos parceiros também muito próximo e, portanto, não vemos como justificação um conjunto de alterações que o Partido Socialista, de propostas de substituição que fez, não vemos justificação para ter interrompido as votações e fazermos um conjunto de novas audições. Aliás, corrigir também aqui uma questão. Como a Sra. Deputada Márcia Passos disse, nós no próprio momento das votações, qualquer grupo parlamentar pode apresentar textos de substituição e propostas diferentes. Isso significa, Sr. Presidente, que todos os grupos parlamentares estão no momento, na hora, sem grande tempo para reflexão, a não ser que peçam para interromper os trabalhos ou naquele momento adiar a votação, todos nós estamos no momento das votações a fazer este trabalho, também a avaliar novas propostas e alteração de propostas no próprio momento das votações. Portanto, também é um argumento difícil para nós de acompanhar, que tenha sido muito disruptivo para os grupos parlamentares as substituições propostas. Ainda assim, atendendo a isso e a essa dificuldade, também fizemos esse reconhecimento no momento das votações, retirámos uma das propostas que era mais disruptiva para o diálogo que devia ser feito com os partidos e prosseguimos as votações. Portanto, do nosso lado, naturalmente não viabilizaremos, não vamos votar favoravelmente este recurso. Da nossa parte, o que queremos é que o Mais Habitação, depois da votação na especialidade, possa avançar, possa seguir, possa entrar em vigor com uma diferença grande, nomeadamente na vida das famílias, e essa é a nossa prioridade.
Muito obrigado. O registro é deputado Felipe Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Sr. Presidente, é importante, o Grupo Parlamentar do Chega, deixar bem vincado o que pensa, não só sobre este requerimento e a pertinência do mesmo, mas também sobre a atitude, mais uma vez, que não nos surpreende, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Naturalmente que este requerimento, e nós já, inclusive, na reunião anterior, fizemos questão de frisar e solicitamos também este propósito, a deputada Márcia Passos considerasse algumas alterações de entidades a ouvir e que foi prontamente aceita e que agradecemos. E consideramos que este requerimento faz todo sentido e, naturalmente, que queremos votar favoravelmente. Que fique registado também que nós entendemos que esta PPL é exclusiva do Partido Socialista. Naturalmente que se há requerimentos, se os mais variados grupos parlamentares se manifestaram favoráveis a ouvir mais entidades, a aprofundar ainda mais esta temática, no sentido de melhorar uma proposta de lei que entrará em vigor a curto prazo, por parte do Partido Socialista, uma vez mais, há recusa de ouvir de forma democrática os restantes partidos. E isto é mau. Isto é mau porque os portugueses vão ficar a saber que muitas das atrocidades que são cometidas nesta PPL devem-se exclusivamente ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E ainda vou mais longe, para concluir, se o Sr. Presidente me permitir, dizer que isto prova que o grupo parlamentar do Chega tinha razão quando se manifestou contra a criação de um grupo de trabalho para a habitação. Porque entendemos que é um assunto demasiadamente importante para ser tratado em grupo de trabalho. Deveria ter sido tratado em sede de comissão. E certamente, se assim fosse, os resultados hoje seriam manifestamente diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Sr. Deputado Carlos Nunes Pinto, dê a palavra também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só reiterar o que já disse nas últimas duas reuniões sobre este tema. De facto, o processo decorreu mal. Na última reunião, temos inclusive o Sr. Deputado, penso que foi o Sr. Deputado Carlos Pereira, que disse aqui que não tinham falado com outros partidos, porque tinham uma maioria absoluta e o povo tinha-lhes dado uma maioria absoluta, portanto não precisavam de falar com mais ninguém. Acho que é uma forma errada de ver o mandato que as pessoas lhes dão, porque há mais partidos que tiveram mandatos aqui e ao dizerem isso, aquilo que estão basicamente a mensagem que estão a passar é que quem não votou no PS não conta para tomar decisões, para fazer discussões sobre projetos tão estruturais como este caso do Mais Habitação. Pareceu-nos muito claro durante as discussões e mesmo nas votações o facto do Partido Socialista ter apresentado tantas alterações, tantas substituições até fora de prazo, de âmbito material, que o próprio Partido Socialista precisava de mais algum tempo. E precisava de mais algum tempo para estudar as suas posições, para ouvir as pessoas. Portanto, o Partido Socialista, se estivesse nisto de forma, não quero dizer honesta, certamente estão de forma honesta, mas empenhada em encontrar as melhores soluções, teriam sido os primeiros a pedir para que este processo fosse adiado, para que mais discussões e mais audições pudessem ocorrer. Não parece que seja esse o caso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis Pinto. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo PSD para a audição de várias entidades, relativa à proposta de 70, Lei 71. Penso que todos conhecem o requerimento e, portanto, vamos votá-lo. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD, IL e Chega. Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos favoráveis do PSD, IL e Chega e votos favoráveis do Partido Socialista. O ponto 3 da ordem de trabalhos, a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias, penso que concordarão, ficaria para o final. Ele não está cá neste momento, portanto, pediu para se pudesse ser discutido no final da reunião. Assim faremos, que é um requerimento do PCP. E, o ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD, audição da NAV Portugal, sobre o incidente grave no aeroporto de Sá Carneiro, provocado por uma falha no controle aéreo. Não sei quem é que... O deputado António Prof, achou? Vou apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O requerimento que o PSD apresenta parece-me bastante elucidativo do que se pretende. Vem na linha daquilo que tem sido a iniciativa desta comissão a quando de outros incidentes aéreos graves que ocorreram, nomeadamente o de 2021 no Porto e 2022 no aeroporto de Ponta Delgada. Então tivemos a oportunidade de ouvir a administração da nave sobre esses mesmos incidentes e, infelizmente, dá-se um outro caso já este ano, em junho, no Porto, um incidente grave que, felizmente, tal como os anteriores, não teve consequências graves, mas podia ter tido, e parece-me que é a nossa obrigação, dada a gravidade deste incidente, termos a informação da entidade que é responsável pelo controle da atividade aeroportuária, termos essa informação sobre o que aconteceu, mas sobretudo sobre as medidas que, entretanto, foram tomadas, quer do ponto de vista do apuramento dos motivos que levaram a este incidente, quer, esperamos nós, no sentido de evitar problemas no futuro, mas quero chamar a atenção desta coincidência que nos preocupa muito, que é o facto de, nos últimos 3 anos, termos assistido a incidentes graves em aeroportos portugueses, que é algo que nos deixa bastante inquietos, mas que, sobretudo, deve evitar especulação, deve evitar alarme social, como naturalmente estas notícias provocam, e julgo que a melhor forma de evitarmos a especulação é precisamente dialogarmos com as entidades que têm a responsabilidade sobre estas questões e nos podem dar os esclarecimentos que nos parecem imprescindíveis termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Costa.
Sr. Presidente, muito boa tarde, cumprimento a si, a todos os senhores deputados, pedimos alguns de nós já termos estado de manhã. E sobre este requerimento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente o requerimento. É importante existir os esclarecimentos necessários para não existir o alarme social. É um tema de segurança que certamente a todos interessa e, naturalmente, a administração, quem melhor que a administração da nave, para esclarecer publicamente o que é que aconteceu, até para descansar toda a gente sobre esta situação e também quais são os procedimentos que foram feitos. Aproveito também, cumprimentando o Sr. Presidente e também o Sr. Presidente da Subcomissão pela visita que tivemos esta manhã às obras do Metro de Lisboa, nomeadamente às estações de Santos e às estações de Estrela. Tanto quanto recordo, numa das presenças, eu penso que o Presidente da a missão da NAVE até sugeriu uma visita à NAVE. Não é? Eu acho que, até que já que existiu publicamente essa sugestão, atendendo que hoje tivemos essa visita, atendendo que o Grupo do Partido Socialista apenas está a fazer esta sugestão, porque, tanto como recordo, foi a própria administração da NAVE que convidou publicamente, eu julgo, que seria de aproveitar, até no contexto depois desta audição que vamos ter, ou antes desta audição que vamos ter, para percebermos todos melhor como é que funciona o sistema, eu julgo que seria importante, e volto a dizer, não, nem somos nós que nos estamos a fazer convidados, teríamos esse direito, até como Parlamento, mas foi a própria administração da NAVE que colocou o interesse que esta comissão estivesse presente nas suas instalações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa. Mas poderá ser considerado, acho que é uma questão que nós terá que ser em setembro, não é? Mas penso que é uma solução possível. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Sr. António Proa por este requerimento, que faz todo sentido, e pela exposição do mesmo, a questão do alarme social parece-me muito importante que não se faça, ainda por cima quando estamos a entrar num período crítico para a aviação e para os aeroportos, que são os meses de verão, em que a afluência é muito mais elevada que nos restantes períodos, e entendemos que a apresentação do requerimento foi bem colocado neste aspecto de evitar o alarme social, mas tratarmos em comissão realmente o que importa tratar, que é ouvir a administração da NAVE sobre este incidente e prevenir e evitar que novos incidentes surjam. E daí também vou ao encontro do que disse o deputado Costa, que faz todo sentido e é pertinente esta visita e aproveito para pedir ao Sr. Presidente que tente agilizar isto ainda nesta sessão legislativa. Convém a nossa presença nas instalações da nave antes do período crítico para os aeroportos. Os meses de agosto e setembro, ao que sabemos, serão caóticos. Há dificuldades nos aeroportos para receber os aviões com as condições que se impõem e penso que a presença desta comissão, não no sentido qualquer, obviamente, de pressionar, mas de perceber in loco os problemas que irão afetar o país nestes dois ou três meses que se seguirão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Tomel. Não registro nenhum pico. Faço já um comentário sobre isso, mas agora só tratamos do tema da votação deste requerimento, já falamos sobre o tema da visita. Ou então pode ficar mesmo para o final o tema da visita à nave, se não se importarem, não é? Para não estarmos aqui a misturar as conversas. Não temos nenhum registro de palavra, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, o requerimento aprovado pelo BST para a eleição da nave. Mas agora é inevitável falar isto por uma razão, porque nós é inevitável porque a audição da nave terá que ocorrer, não é? Está aqui aprovado e bem. Só que os trabalhos parlamentares, para além das relações finais, acabam no dia 20, na prática, 20 de julho, Estado da Nação. Portanto, não é, nós vamos já ver a seguir, mas já, aliás, a marcação, como já perceberam também, estas audições no âmbito do metro foram todas marcadas com uma celeridade, porque era a única forma, não é? Não havia mais nenhum tema. Mas já falamos no final sobre isso também, já agora. Falamos no final, pode ser? Falamos no final? Ok. Sim, eu compreendo, mas o que está definido é que as reuniões são feitas para relações finais. Estava a faltar. É só para isso. Há aqui mesmo umas regras, temos que as cumprir. Mas, no final, eu poderei retomar esse tema. Mas, então, portanto, está aprovado, faz parte do leque de audições e percebemos a urgência que ele tem, todos compreendemos isso. Muito bem. Agora o ponto 5, ordem de trabalhos. Ratificação da votação iniciária do Grupo de Trabalho, habitação referente à proposta de lei 71-15 do Governo, aprova medidas no âmbito do plano de intervenção mais habitação. Como sabem, Srs. Deputados, foi enviado para todos os deputados um e-mail, uma comunicação feita pelo Partido pela Iniciativa Liberal, em que solicita aqui, a um direito legislativo, o adiamento desta votação para a próxima semana. Portanto, é legislativo, nem sequer vamos discutir. É um direito, faz parte do regulamento da Comissão e, portanto, esse direito está resolvido. Na próxima semana votaremos, então, esta proposta de 71. Sobre a proposta de 71, e mesmo antes de falar outras questões, agora queria lembrar, como foi agora transmitido também, que eu não tinha esse conhecimento, lembrar só aos seus deputados que houve duas matérias que foram entendidas que não havia necessidade de votação, é assim, não é? Estavam prejudicadas e que o entendimento é que não é assim. E depois poderei fazer chegar, talvez, aos seus deputados. Foi enviado, pronto. Então vejam, por favor, que é a proposta de adiamento do PSD do número 11 ao artigo 9, depois podem ver, e a votação da proposta de revogação do PS do número 11 ao artigo 71. Vale a pena ver isto por uma razão. No momento em que seja feita a votação na próxima semana, quando for, terá que também ser votado estes dois pontos. Foi avaliado, portanto, vejam, por favor. Se houver dúvidas, por favor, falem aqui com a doutora Inês, que ela tem essa informação, mas eu achei que era bom falarmos aqui sobre isto. Na própria, há aqui uma questão que é central também nesta proposta do Partido Liberal. O Partido Liberal, ao enviar a informação, também solicitou que fosse para a reunião dia 12 de julho de 2023. A verdade é que as reuniões da Comissão são às quartas-feiras, que está definido. Portanto, se não há sobre isso, é o que está definido, é uma reunião ordinária. Surge aqui uma questão nova, que eu gostava de colocar à consciência dos deputados, que é se, e tenho que transmitir isto de forma muito clara, se ocorrer no dia 12 de julho, a matéria, peço desculpa, não é 12, é dia 19 de julho. Eu ser rigoroso e a dizer mal os números, errado. Se for no dia 19 de julho, que é o dia em que são quarta-feira, portanto, à tarde começarem as votações, esta matéria não irá para alguém de votações e passará para a próxima sessão legislativa. Se a hipótese de poder ocorrer ainda este ano. Mas é uma questão que coloco à vossa consideração. Gostava dar esta informação que é importante. Esta informação veio dos serviços da Assembleia, vem para as comissões todas, para terem conhecimento. Se até às 12 horas do dia 18 de julho, portanto, do dia anterior, as comissões devem informar da pleno de todos os textos já votados e discutidos, até às 12 horas, informar. Eu vou ler informar a da pleno dos textos discutidos e votados, eventualmente votarão durante a tarde. Ou seja, se houver de informar a da pleno até às 12 horas, dia 18, para textos votados de manhã ou à tarde. Não é? Portanto, para quê? Para que possam fazer parte das votações até às 8 horas, dia 18 de julho. Portanto, isto para dizer o seguinte, é importante esta informação. A reunião é quarta-feira, mas quero que saibam que há esta informação. Coloco à vossa consideração porque a hipótese de não de entrar no meio de votações terá que ser no dia anterior à reunião. Deputado Costa.
Presidente, como é natural nestes processos, e julgo que sempre aconteceu na Assembleia da República, vota-se no último dia. Sempre aconteceu em todos os processos e então, aqui, vota-se no último dia que possível. Há sempre uma reunião para votar os processos pendentes. Aconteceu em todos os processos legislativos, como me recordo. Nunca aconteceu nenhum que isso não tivesse acontecido. Por isso, solicitamos ao Sr. Presidente que marque a reunião para dia 18. Caso contrário, teremos que utilizar, até por convenção do Sr. Presidente, terá sempre recurso para a plenária da Comissão, mas confiamos que o Sr. Presidente marcará a reunião para dia 18, como sempre aconteceu em todos os processos legislativos. Por isso, caso não seja a decisão do Sr. Presidente, o Sr. Presidente diga qual é a sua decisão, nós recorreremos a essa decisão, caso não seja a dia 18.
Um pedido de palavra, Sr. Deputado Carlos Reis Pinto, acho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que, vamos ser claros, se não tivesse havido este pedido de adiamento ou se a reunião para votações fosse no outro dia, na quinta-feira, ou não sei, só poderia ser na quinta-feira, a reunião ordinária da Comissão de Economia aconteceria na quarta-feira tal como está planeado. Portanto, o único motivo para antecipar esta reunião é para que este projeto possa ser levado a plenário, a votação final em plenário no dia 19. Portanto, não está em causa que este projeto possa vir a ser votado em votação final em plenário. Está em causa é quando é que isso iria acontecer. Não está em causa nenhum interesse nacional. Não estamos a falar de uma diretiva europeia que tenha que ser aprovada e entrada em vigor, senão o país tem uma outra. Estamos a falar de uma questão que tem a ver com o interesse político do governo. Ou seja, se a Comissão de Economia decidir antecipar a sua reunião apenas para que o Governo e o Partido Socialista cumpra os seus objetivos políticos, aquilo que é o seu calendário político, que não é o calendário político da Assembleia da República, é do Governo, é do Partido Socialista e não dos outros partidos, aquilo que estará a acontecer é a Comissão de Economia vai estar a alterar o seu modo de funcionar, algo que eu não vi no último ano e meio. Não vi, quer dizer, abre-se aqui um precedente interessante, que é amanhã, se houver um adiamento, um qualquer adiamento de um outro qualquer projeto de lei, qualquer partido pode pedir para que haja uma reunião da Comissão de Economia dois dias depois, ou três dias depois, ou quer que seja apenas. Não está, não? Se há reunião na sexta-feira, então não há nenhuma necessidade de adiantamento. Mas pronto, se há reunião na sexta-feira, então não há necessidade de uma... Então podemos ter a reunião ordinária de economia na quarta-feira. Nesse caso, qual é a necessidade de antecipação? Nenhuma, não?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que houve aqui uma pequenina confusão. Na sexta-feira há uma audição, não há reunião da Comissão de Economia, ponto final. A reunião da Comissão de Economia, tanto quanto eu sei, é na próxima quarta-feira, dia 19. E posso estar enganado, mas para haver antecipação da reunião, para terça-feira, tem que haver unanimidade dos vários grupos parlamentares. O que me parece que não há. E bem, estamos a falar na última semana de trabalhos, as agendas já estão previamente definidas e não vamos alterar uma reunião que está agendada de forma sistemática às quartas-feiras por vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, se é necessário unanimidade para antecipar, não há essa unanimidade e a reunião mantém-se para quarta-feira, dia 19. É o nosso entendimento.
O Sr. Bruno Dias pediu a palavra, mas não está aqui. Ah, muito bem. O Sr. Bruno Dias sabe qual é o tema que estamos a discutir. Então, faz favor. Mas podia pedir ao ministro orçamento adicional, eventualmente. Imaginei que sim, mas tive o atrevimento de lhe perguntar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu creio que não foi ainda enviada a convocatória para a reunião de sexta-feira de manhã. Eu vou dizer outra vez. Eu creio que não foi enviada ainda a convocatória para a reunião de sexta-feira de manhã. A Comissão Parlamentar de Economia, tal como as outras, faz reuniões, não faz reuniões e outras coisas. Quer dizer, faz visitas. Mas mesmo assim, isso para efeitos de trabalho parlamentar é considerado reunião. Sendo uma audição, é uma reunião da Comissão. Se já estivéssemos com a ordem de trabalhos fixada, podíamos ter um problema para resolver. Assim não temos. Resolvia-se. Mas não havendo problema, não é preciso resolvê-lo. Assim sendo, eu creio que nos termos do regimento compete ao Sr. Presidente convocar a reunião. Nós já temos nas nossas agendas temos reunião preparada, prevista para sexta-feira de manhã. A convocatória da reunião terá a ordem de trabalhos que o Sr. Presidente determinar. Portanto, eu estou às ordens para ser convocado para a reunião da Comissão de Economia para sexta-feira de manhã com a ordem de trabalhos que o Sr. Presidente lá colocar. Estou a partir do princípio que essa ordem de trabalhos terá este ponto que é agendado e que é adiado desta forma. Mas lá está, os senhores é que sabem o que é que querem fazer.
Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado, mas não tinha toda a informação. Só para lhe dar uma nota que eu coloquei à consideração dos senhores deputados foi o dia de terça-feira ou quarta-feira para a reunião. Foi colocado por mim à consideração, não foi colocado à sexta-feira, mas não foi colocado à sexta-feira, uma razão simples. Se há aqui um pedido de adiamento que é um pedido de legislativo, eu não posso, não faz sentido nenhum, do ponto de vista teórico, o liberal pede o adiamento que é um pedido legislativo. Eu marco amanhã de manhã a reunião. Isto aqui era ultrapassar todas. Tem que ver que há um bom senso. E, portanto, mas também não teve no início da reunião, eu compreendo, se puderam dizer. Mas percebi a ideia, percebi. Sim. Vocês quem? Mas vocês quem? Eu tenho só um nome.
Mas uma maioria.
Ok. Mas é, acho que é razoável. Eu disse que acho que é sensato e razoável. Mas não é esse o ponto. O ponto que estávamos a falar era, eu percebi a ideia. E vai, a ideia é, se porventura a decisão for fazer terça-feira, permite entrar no reunião de votações. Não é sexta-feira. Sexta-feira, realmente a previsão é que haja audições. Não é a reunião da comissão. De qualquer maneira, é terça ou quarta. Mas eu percebi. Mas eu percebi que essa questão. Sim. Deputado Casnais Pinto.
Uma nota muito rápida. Independentemente da decisão de ser marcar este ponto para. Se a decisão for não remarcar este ponto para a próxima quarta-feira, como seria com qualquer outro projeto de lei que tivesse sido pedido um adiamento, não vou contestar, se isso é um direito regimental que o Sr. Presidente tem, que a maioria tem, é o que é. Mas fica um precedente claro, que é, houve um adiamento de um projeto de lei, que normalmente é sempre passado para a próxima reunião ordinária de quarta-feira, e por uma questão de conveniência política do governo ou de um partido específico, foi adiantado, seja para sexta-feira ou para terça, os efeitos práticos são exatamente iguais. Mas fica o precedente, infelizmente não posso contestar, não temos maioria absoluta para contestar isso, mas fica o precedente para o futuro e é bom que fique na cabeça das pessoas que ouvem este precedente.
Senhoras e senhores deputados, eu acho que a matéria, deixem-me dizer-vos o seguinte, a matéria tem sensibilidade política, todos sabemos isso, se não houvesse sensibilidade política a discussão existia, não é? E, portanto, há aqui uma questão de sensibilidade política e precisa de alguma moderação. E depois há uma questão que eu gostava de dizer, que é o seguinte, tem que ser o mais rigoroso possível as minhas palavras e tem que ser o mais exemplo possível. Ninguém vai acusar, certeza, do meu prazer pela proposta que está em causa, mas isso não está aqui em discussão. Dessa parte não serei acusado, de certeza. A verdade é que sempre que ocorre, eu coloco à vossa consideração, e já vão ver porque é que estou com esta questão, eu gostava que tivessem atenção a esta matéria. Sempre que ocorre, no final da sessão legislativa, processos destes, é normal ocorrerem, pode não ocorrer, mas é normal ocorrerem, até porque a última semana, por isso é que a sessão está a ocorrer aqui, caso contrário não ocorria. Eu próprio marcava a reunião, nos termos normais, não havia nenhuma questão, nenhum que houve, mesmo quando foi marcada, excepcionalmente um dia ou outro, na terça-feira, mas foi sempre a quarta-feira que é o dia da reunião, percebemos isso. Mas sempre que há um processo legislativo finalizado e vai a votação, e há uma fase final de ratificação para ser incluído no guião de votações, é normal que haja uma antecipação para o dia anterior. Não é nada anormal. Eu tenho que dizer isto que é verdade. Por uma razão, porque a semana não é normal. A semana tem uma densidade, isto é clarinho como a água, todos percebemos isto. Ou seja, na quinta-feira é o dia da quarta-feira é o dia das votações, portanto a semana não é uma semana normal, uma semana diferente. Eu também sei que há comissões neste momento reúnem à quarta-feira e vão reunir terça-feira para votar relações finais. Não vou dizer qual é a comissão, para não criar aqui nenhuma, mas todos vocês podem saber isso, que ainda agora tenho essa informação. Portanto, isto ocorre habitualmente. Mas eu sei que a matéria é sensível, e, portanto, eu também tenho esta sensibilidade. E não é normal nós colocarmos a questão nestes termos aqui na comissão, mas faz sentido que o coloquemos, por uma razão. A própria Instituição Eleitoral levantou a questão, e tem esse direito, aliás, indicou no próprio envio do e-mail para a comissão, que pretendia que a reunião fosse na quarta-feira. Portanto, se não houvesse nenhuma oposição, era assim que acontecia. Mas há aqui a oposição e há uma opinião diferente hoje na matéria e já percebi que há opiniões diferentes. Portanto, se me permitem, é o seguinte. Neste caso concreto, dada a circunstância, eu gostaria que cada grupo parlamentar se pronunciasse, faremos aqui uma votação e faremos de acordo com o que nós temos aqui em ocorrerá. Eu acho que, enfim, acho que é dada a dificuldade que há numa matéria tão sensível como esta e dada a semana excepcional que temos. Penso que é sensato, não é normal, não é comum, não será sempre assim que faremos na Comissão, porque não é assim que deve acontecer, aliás, compete ao Presidente da Comissão marcar as reuniões, mas ouvido à Comissão, dada a sensibilidade da matéria. Portanto, eu acho que isto é uma matéria possível e as maiorias funcionam de acordo com o que funcionam. E o último dizendo isto mesmo, eu sou insuspeito de estar de acordo com a proposta de lei, mas isso não interessa. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sua explicação e a intervenção, que de certeza que ajudou a clarificar alguma coisa. O que é certo é que o requerimento da Iniciativa Liberal entrou, foi pedido o adiamento para a reunião ordinária. A reunião ordinária, e por isso é que se chama ordinária, é à quarta-feira, tem um dia certo, um dia fixo. Os grupos parlamentares, principalmente os mais pequenos, têm que adequar as agendas em função das reuniões de comissão. E nós, falo por nós, temos o dia de terça-feira preenchido com várias iniciativas, porque sabemos dos nossos compromissos com as reuniões de quarta-feira, que é a reunião de comissão. Portanto, para antecipar uma reunião de quarta para terça, independentemente dos motivos, eu penso que deve haver concordância dos grupos parlamentares. No caso de não haver essa concordância, o Sr. Presidente disse bem, vai-se a votos. Mas o voto aqui é quem concorda e quem discorda. Eu penso que se a maioria dos grupos parlamentares se mostrar contra a alteração, é sinal que não haverá disponibilidade de agenda. E aí estamos a sobrepor e estamos a impor uma alteração que, volto a dizer, principalmente para os grupos mais pequenos, faz toda a diferença porque as agendas estão definidas em função do quadro que nós já temos como referência. E a referência é a quarta-feira para a reunião ordinária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, algumas notas. A primeira é uma questão procedimental. A Iniciativa Liberal pediu o adiamento. O adiamento é para a reunião ordinária seguinte. Parece-nos que quanto a isto não há dúvidas. A reunião ordinária é à quarta-feira e, portanto, a existir uma reunião extraordinária, seja para o que for, será por acordo entre os vários grupos parlamentares e, portanto, penso que é assim que temos trabalhado e é assim que se deverá manter. Uma nota acrescida, porque até parecia estranho que o PSD não tivesse a posição que eu vou passar a manifestar e que tem que ver com o requerimento que acabou de ser e com o recurso que acabou de ser rejeitado. O próprio Partido Social Democrata entende que é preciso mais tempo para ouvir algumas entidades, e entende que foram feitas alterações significativas e que era preciso mais reflexão. E, portanto, nem sequer era coerente nós agora atropelarmos tudo e dizermos que, sim senhora, aprovamos uma reunião extraordinária amanhã, depois ou na terça-feira. Não, aquilo que entendemos é que a reunião se deve fazer no dia que está planificado desde o início e, portanto, que deverá ser na quarta-feira e que o ponto deverá ser adiado para quarta-feira.
Eu acho melhor dar a palavra ao Sr. Deputado Costa, depois a seguir ao Sr. Deputado Bruno Dias. Portanto, o que vamos fazer aqui, depois é ouvir os Srs. Deputados para duas datas possíveis. Na reunião ordinária, será uma reunião ordinária, não será uma duas reuniões extraordinárias. Uma reunião ordinária antecipada para terça-feira, às 11 horas, que é a hora que tem que ser feita a reunião, preferência para poder fazer nos tempos em que estamos a definir, ou quarta-feira na hora em que está marcada às 10 da manhã. Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista subscreve o que o Sr. Presidente disse, que é prática, direi quase jurisprudência desta Casa, que todas as propostas que já estejam votadas faça-se uma reunião no dia, último dia possível, e sempre aconteceu em todas as comissões essa matéria. Depois, também recordo que não há nenhum lado escrito que obriga as reuniões a serem à quarta-feira, de manhã, até porque, por exemplo, esta reunião está a ser na quarta-feira à tarde e não houve nenhum pedido expresso aos grupos parlamentares para aceitar a reunião ser quarta-feira à tarde. Dessa forma, quando as semanas não são normais, em que, por exemplo, existem feriados ou existem jornadas parlamentares, também temos tipos de reuniões em dias diferentes. E esta semana, como bem disse o Sr. Presidente, não é uma semana normal. Porque a votação final, a votação é realizada na quarta-feira e não na sexta-feira, como é habitualmente realizado. Dessa forma, não faz sentido as votações serem realizadas num dia que não permite a votação final global. E estamos aqui apenas a tentar encontrar todos os tipos de expedientes, nós percebemos, mas, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende que a reunião ou fosse na sexta-feira, como o PCP propôs, não tínhamos problema nenhum, ou na terça-feira, mas que este assunto seja dirimido, vá para o Sr. Presidente da República, vá para onde quer que seja, não, de fora da lei. Da lei, mas que não fique parado na Assembleia da República 2 meses à espera da interrupção. Então, sempre escondo isso para o processo seguir o seu caminho. Até pode ir para o Tribunal Constitucional, nada disso é colocado. O processo deve seguir o seu caminho e não ficar parado administrativamente durante um mês e meio, porque. Sr. Deputado, então está a dizer que isto é apenas uma norma. Dilatória, única e exclusivamente para uma lei não ser votada. Não é força da maioria, não. Não é força da minoria. Houve um requerimento e, dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos termos do regimento, defende que a reunião seja à terça-feira. Caso não seja essa a proposta, segundo o regimento da Assembleia da República, compete à mesa e ao Sr. Presidente marcar a comissão. E também nos termos do regimento da Assembleia da República. Qualquer decisão da mesa tem recurso para o plenário da Comissão. É o regimento da Assembleia da República.
O Costa, obrigado, agradeço muito, mas estou a colocar a questão ao plenário, escusa falar em recurso do plenário. Eu estou a colocar a questão ao plenário da Comissão, portanto. Se eu não faço a questão, eu compreendo. Agora, já é uma vez que eu diz isso, mas eu percebo. Mas dá a responder ao Sr. Deputado Felipe Melo. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado. Eu, primeiro que tudo, queria valorizar a contribuição do Sr. Presidente para a forma como o enquadramento desta questão se deve fazer e esta questão do funcionamento da Assembleia da República ser um elemento a ter em conta, tendo em conta, aliás, precisamente no que diz respeito às últimas sessões plenárias que têm votações de processo executivo na especialidade. Eu já agora gostava de perguntar se é possível neste momento termos um ponto de situação sobre processos legislativos na especialidade que vão para além desta proposta de lei 71. Se nós temos mais projetos de lei ou projetos de resolução ou propostas de lei para ultimar na especialidade em tempo útil até à sessão plenária de quarta-feira. E se o Sr. Presidente concordasse, eu até esperava para continuar a minha intervenção e fazia aqui só um intervalo para...
Bom dia. A resposta à sua questão é o mesmo ponto 6 e 7 desta ordem de trabalhos. São os dois pontos que temos a seguir para a retificação.
Mas...
Que terminam agora também com esta retificação.
Não, mas a questão que eu estou a colocar é...
Não mais nenhum tema.
Esgotada esta ordem de trabalhos, não há mais especialidades. E essa é a questão que eu queria confirmar.
Sim, é isso mesmo. Aliás, estão aqui mesmo...
Não temos coisas dos selos de carro, por exemplo, que isso já é lei. Não temos coisas de processos legislativos... que tenham baixado à Comissão e que seria expectável terminar, não é? Concluir o processo na especialidade a tempo de ir para plenário. Portanto, é mesmo a ordem de trabalhos de hoje que, sem adiamentos, se não houvesse adiamentos, não era preciso marcar mais reuniões. Com uma semana de antecedência, teríamos as conclusões dos processos legislativos na especialidade a tempo de seguir para dar pleno. Ora, perante isto, estamos a tratar do problema, mesmo sendo o que está em causa é aquilo que a gente tem à nossa frente. Podia haver outras variáveis. Não há estas que temos aqui à nossa frente. Isso ajuda a situar o problema. Situado que está o problema, eu apenas queria contribuir lendo o regulamento da Comissão. O artigo 12º do Regulamento da Comissão estabelece que a ordem do dia de cada reunião é fixada na reunião anterior ou, no caso de convocação pelo Presidente, estabelecida por este. Depois de estabelecida a ordem do dia, ela pode ser alterada na própria reunião, havendo motivo justificado e desde que não haja oposição de qualquer membro da Comissão. O que é que isto significa? A ordem do dia da próxima reunião da Comissão, reunião essa que vai realizar-se sexta-feira, ao que julgo saber, é fixada ou agora ou pelo Sr. Presidente. Ou agora ou pelo Sr. Presidente. Perante isto, tendo em conta que nós não estamos propriamente perante a diferenciação no regulamento, a menos que me esteja a falhar alguma norma, não parece que esteja aqui, mas se houver alguma norma no regulamento ou no regimento da Assembleia da República que diferencie reuniões ordinárias das outras, as reuniões são reuniões, e as ordens do dia são fixadas nos termos deste artigo que eu acabei de ler. Portanto, se nós agora tivermos, ou nesta reunião, ou na decisão do Sr. Presidente, a fixação da ordem do dia nos termos que os senhores entenderem, não vou agora perder mais tempo com isso, então a partir daí, fixada a ordem do dia, depois há um consenso necessário, melhor dizendo, uma unanimidade necessária para alterar. Espero ter ajudado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bom dia, Sr. Deputado Carlos Pinto. Mas vamos terminar então esta discussão. Se houver mais alguma intervenção, por favor, que eu depois também...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou continuar esta discussão, penso que as posições estão claras, mas dado os argumentos que foram aqui usados, nomeadamente o de necessitar de apressar o trabalho legislativo para que possa ser votado no dia 19. Não pare, tudo bem. Na passada sexta-feira, nesta... Comissão, mas exatamente no Grupo de Trabalho de Habitação, foi pedido um adiamento por legislativo por parte do Chega do conjunto de projetos de lei de outros partidos, que não o PS, e assumiu-se nesse dia que todos esses projetos de lei iriam ser votados na especialidade em setembro. Portanto, havendo então essa necessidade de adiantar esses processos para que fiquem todos terminados, então... sujeito, até agora ninguém propôs isso. É que nós não achamos isso, mas note-se, o Partido Socialista que está a dizer que é preciso aprovar um conjunto de coisas para ir em quarta-feira a plenário, até agora não foi proposto que aqueles projetos de lei fossem apresentados. Então proponham isso.
Sr. Deputado Gabriel Espinho, pode continuar, por favor.
No grupo de trabalho da habitação, quando foi proposta esse adiamento, aquilo que foi discutido, imagino que esteja em ato, ou pelo menos está na gravação, certamente é o que este adiamento significa é que estes projetos de lei passarão para a próxima sessão legislativa. E foi no dia 7 de julho. Foi no dia 7 de julho. Não foi no dia 12, foi no dia 7 de julho. A senhora deputada, que não está aqui, a senhora deputada Mariana Mortal, até disse de forma clara: o partido Chega tem que perceber quais são as consequências de pedir um adiamento nesta altura, que é exatamente o processo passar para a próxima sessão legislativa. Nessa altura, não, até hoje, não houve nenhum pedido de aceleração desse processo de votação de especialidade, não houve nenhum pedido de isto tem que ser, isto pode subir, tecnicamente pode, não é? Pode subir tudo a plenário na quarta-feira. Até agora não houve um único pedido. Pode haver agora porque eu disse, note-se, para fazerem o seu ponto. Mas a demonstração óbvia de que esse ponto não é verdadeiro é que quando foram projetos de outros partidos que poderiam eventualmente subir a plenário, a votação final em plenário na quarta-feira, não houve este tipo de pressa. E nós não podemos simplesmente assumir que uns projetos não importam muito e outros não, por serem de partidos diferentes. E foi essa presunção que está hoje na base de nós termos esta discussão aqui sobre este projeto específico e não termos tido essa discussão sobre os projetos que foram adiados na sexta-feira. Assim, o PS tem maioria absoluta e certamente vai, e tendo sido convocado o plenário da Comissão, certamente vai ter decidido fazermos a reunião terça-feira. Mas que fique muito claro, primeiro, o precedente, segundo, a forma diferente como foram tratados projetos de lei do PS, do Governo, e projetos de lei de todos os outros partidos.
Sr. Deputada Maria Begonha, se eu gostava mesmo de concluir... Sr. Deputado Filipe Melo primeiro, desculpe, não tinha visto. Estava indicado. Estavas primeiro?
Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, para concluir a discussão, está bem?
Sr. Presidente, só dar aqui uma nota importante.
Para concluir uma discussão.
Parece-me que há grupos parlamentares que estão distraídos e estão a falar... Já por duas vezes falaram na reunião de sexta-feira. Tanto quanto eu sei, a não ser quando ler mal, a reunião está agendada para amanhã.
Ao Sr. Deputado.
Para sexta-feira.
E eu esclareço.
Para sexta ainda não chegou convocatória.
Se quiser, eu esclareço.
A reunião que eu tenho conhecimento é amanhã. A Comissão reúne amanhã. Pronto. Outro ponto importante. Concordo com o que disse o deputado Carlos Guimarães. Pinta até um ponto, até à parte final. Não é se o plenário deliberar. Volto a dizer, uma antecipação não é por deliberação. E há três grupos parlamentares, três, que só põem essa alteração para terça-feira. Portanto, Sr. Presidente, é isso que eu ponho à sua consideração. Vamos abrir aqui um precedente muito grave de estarmos a alterar reuniões sem o consentimento dos vários grupos parlamentares, quando há outras iniciativas que os grupos parlamentares têm nas suas agendas. E volto a dizer, muito mal estávamos se um grupo parlamentar com maioria conseguisse influenciar o trabalho que têm os outros grupos parlamentares. Há maioria sim, mas até um certo ponto.
Sr. Filipe Melo, muito obrigado. Eu posso dar a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, que deu a palavra, Sr. Maria Bruna, que deu a palavra, muito bem, mas queria que, se vocês se vão tratar temas diferentes, estamos a tratar, eu preferia que não fizessem, não é?
Sr. Presidente, serei muito telegráfico e a intervenção foi no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e foi imediatamente nessa altura que me inscrevi porque referiu uma coisa que é uma imprecisão do que se passou no grupo de trabalho e gostaria aqui de repor pelo menos os termos corretos. A quando do adiamento protestativo do Partido Chega dos todos os diplomas, que na altura ficámos até com algumas dúvidas se eram todos os diplomas, mas chegou-se a esse entendimento que eram todos os diplomas, sempre foi levantado no grupo de trabalho que a alternativa para se conseguir concluir todos os processos legislativos era que isso fosse tratado em sede de comissão. O que toda a gente nessa reunião teve foi uma regra de bom senso de não fazermos algo absolutamente atabalhoado e que pudesse causar problemas na ordem de trabalho. E, portanto, utilizar hoje este argumento não é uma solução sensata, porque, evidentemente, esse tema foi levantado. Como compreenderá, Sr. Presidente, acho que nós devemos primar a nossa atuação pela regra de bom senso e o que está aqui em causa, muito mais do que a possibilidade de podermos agendar até, inclusive, na próxima terça-feira, é uma regra de bom senso. E, Sr. Presidente, eu terminava só dizendo isto, que ainda no passado, e não há muito tempo, os grupos parlamentares da Comissão, toda a Comissão de Economia, reuniu via digital, ainda no período da pandemia, para mudar uma redação final, já quase em pleno período, em que todos os grupos parlamentares, ninguém levantou nenhuma questão.
Sr. Deputado Carvalho, essa nota final que deu, sim, a nota final que deu foi um pedido feito pelo Governo na altura, havia uma necessidade, havia ali um interesse e não houve oposição. Se houvesse oposição não se teria feito, não é? Portanto aí é um bocadinho ao contrário, não é? Porque teria havido oposição e aí era diferente. Bem, eu gostaria, Srs. Deputados, eu gostaria agora, se me permitissem, se fosse possível, não ter aqui mais nenhuma intervenção, antes do que eu agradeço, porque o assunto está muito discutido, não é, por isto. Isto podia ter tratado na reunião da mesa de coordenadores, mas hoje tínhamos reunião, aqui há algum tempo, e o tema tem a sensibilidade política que todos os senhores percebem, e, portanto, também quis tratar a questão na comissão. Sr. Deputado Câmara, acho que só uma questão que lhe disse há um bocado, que era, há questões que não foram discutidas. A questão aqui está a ser discutida porque há diferenças de opinião. Se houvesse aqui uma unanimidade em relação a uma data, para mim estava bem. Ou seja, o que eu quero transmitir aos senhores deputados, senhores deputados, é muito simples. Enquanto Presidente da Comissão, o que for aqui decidido pela Comissão, para mim está bem. Eu não tenho preferência, enquanto Presidente da Comissão, de ser um dia ou outro dia, não é? Enquanto na qualidade de Presidente. E, portanto, o facto de haver uma matéria muito com uma sensibilidade e haver aqui uma consulta, se quiserem, ou então a decisão do dia, chamem o que quiserem, a decisão do dia e eu remeter para a Comissão, excepcionalmente num caso como este, que não é normal, não é, mas é uma situação excepcional, acho que faz sentido. Portanto, eu próprio entendi que a matéria com a sensibilidade, ainda por cima, depois de ter enviado o Sr. Deputado Caminhões Pinto para a Comissão, e entendeu fazê-lo, em que indicou o dia da Comissão, portanto, ainda por cima introduziu ali um tema que tinha que ser discutido aqui na Comissão. Portanto, o tema deve ser discutido. E bem, interpelação, a meio da minha intervenção, Sr. Deputado Caminhões Pinto. Mas eu faço, favor. Mas eu preferia mesmo fazer mesmo a meio, que é para o senhor eu terminar.
Isto é mesmo uma interpelação à mesa. Foi dito aqui no princípio que haverá duas votações que ficaram pendentes de especialidade para serem feitas. Portanto, isto vai ser feito na próxima reunião que vier a ser marcado. Essas duas votações vão ser um ponto de agenda separado ou... Vai haver um ponto de agenda para fazer essas duas votações?
Penso que faz mesmo na mesma votação. A votação é a mesma. Isto aqui é uma circunstância, digamos, excepcional, porque houve um entendimento na votação do grupo de trabalho.
Sim.
Que os serviços entenderam que deve ser votado. Uma questão de no limite, de poder não ser votado, não é? Se não fosse votado, não era votado. Não acontecia nada. Sr. Deputado Bruno Dias, para ajudar. Sim. É isso mesmo. Claro. Certo. É isso mesmo. É isso. Não há aqui nenhum ponto diferente. Essa questão era essa, a questão a resposta dada. Isto vamos dizer, portanto, eu entendi que deve ser, e penso que vem, se me permitem, porque a discussão aconteceu, há oposições, há opiniões diferentes, há sensibilidade política, e agora, sinceramente, vou colocar-vos à vossa consideração as duas datas que eu apresentei inicialmente, que são as duas datas para a reunião possíveis. Uma no dia normal da reunião, é a quarta-feira às 10 da manhã, outra na terça-feira às 11 da manhã. E será a reunião ordinária da Comissão da semana. Não vamos fazer uma reunião ordinária terça-feira e uma na quarta-feira. Fazemos uma antecipação da reunião. Isto é possível. E a decisão for tomada, se porventura entenderem que é quarta-feira, a maioria será quarta-feira. Se for terça-feira, terça-feira. Eu, digamos que terei essa... Considerarei aquilo que for a posição da Comissão. Nestes casos é assim que deve ser. Não haverá outra forma. Portanto, eu colocaria a questão de três sistemas. Em alternativa, quem... defende que deve ser quarta-feira às 10 da manhã, faz favor de manifestar. PST, ele e chega. Quem entende deve ser à terça-feira às 11 da manhã, que é a alternativa. O PS e o PCP. Portanto, a reunião da Comissão Ordinária será à terça-feira às 10 da manhã. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Aqui feito, por favor. Para que efeito?
Para fazer um protesto contra a decisão, Sr. Presidente.
Contra a decisão da Comissão, não é minha.
Não, da Comissão, naturalmente. Sr. Presidente, volto a dizer que isto é um desrespeito, é um atropelo pelo trabalho dos grupos parlamentares. Há, volto a referir, grupos parlamentares que têm agendas já assumidas para terça-feira. E, neste caso, para o Sr. Presidente, também o nosso reparo, o ter colocado à votação um assunto, porque isto vai passar a ser um habitué. Sr. Presidente, desculpe, abriu-se aqui um precedente, o Sr. Presidente abriu um precedente ao permitir colocar à votação uma alteração de uma reunião ordinária. Portanto, precedente aberto, qualquer grupo parlamentar, a partir deste momento, pode fazer alterações. Sr. Presidente, vai-me desculpar, é o meu entendimento,
sim, okay.
É o nosso entendimento, que o Sr. Presidente abriu, neste momento, um precedente que consideramos grave, porque as reuniões de comissão estão agendadas sempre às quartas-feiras. E se não houvesse unanimidade na decisão de alterar, não pode ser alterada uma coisa que está marcada. Não pode, Sr. Presidente. A reunião está marcada, reunião ordinária às quartas-feiras, todos os grupos parlamentares, em função dessa reunião, marcam os restantes dias disponíveis da agenda para outras atividades, para outras iniciativas. O que o Sr. Presidente fez aqui foi, basicamente, desautorizar uma decisão da Comissão por si tomada e assumida de reuniões à quarta-feira. Isto é um precedente grave, porque nós nunca mais vamos poder saber se vamos ter reuniões de Comissão à terça, à segunda ou à sexta, porque o Sr. Presidente aceitou a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de colocar à votação uma decisão que é sua enquanto Presidente e não desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, mas quero dizer, de uma forma muito clara, pode fazer os protestos, entender, não há nenhum pedido de nenhum partido para esta... Eu ponderei e refleti, depois de receber a informação do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e ponderei sobre o que talvez é a melhor solução. E entendi que chame-me como quiser, uma votação, uma consulta à Comissão, é possível, compete ao Presidente marcar a reunião, não há aqui nenhuma alteração de comportamento, expliquei perfeitamente que era uma situação excepcional, podemos estar de acordo ou em desacordo, portanto, tudo bem, mas consultar a Comissão faz sentido nestes casos em concreto. Entendi que devia fazê-lo, podia não ter feito, devia fazê-lo. Ao fazer, não abre aqui nenhum precedente, Sr. Deputado Filipe Melo. As reuniões estão marcadas nos termos habituais e assumirei as minhas competências, as minhas e a Comissão, as suas competências, sempre, em qualquer circunstância, quer como Presidente, quer a Comissão. E se eu entender em algum momento que devo colocar a questão à Comissão, falo-ei sempre que entenda que devo fazê-lo. Porque, por vezes, também tenho dúvidas sobre as matérias. Ou tenho dúvidas, na casa não foi uma questão de dúvida, foi uma questão de haver aqui uma sensibilidade política e que havia necessidade de haver uma discussão. Eu entendi que era preferível uma discussão e ouvimos todos os argumentos e colocar a questão. Portanto, não há aqui nenhuma, não há aqui nada de extraordinário. Portanto, eu agradeço, mas sinceramente, Sr. Deputado Filipe Melo, não há aqui nenhum atropelo, não há, antes do contrário, há aqui um cuidado trazer à discussão a matéria que é muito sensível. Sr. Deputado Bruno Dias, também para apresentar um protesto à mesa? Por favor. Para que efeito? Faz-se a pergunta. Mas não tem microfone. Não tem microfone, é isso que me vai dizer?
Tenho.
Faz-se a pergunta, Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma declaração de voto, porque quero apresentar e partilhar com a mesa e com os seus deputados a razão pela qual o PCP não se absteve da opção que o Sr. Presidente colocou à Comissão. E mais uma vez, valorizo que o Sr. Presidente, perante a questão que está colocada, tenha trazido a questão à Comissão. É conhecida a discordância do meu partido relativamente ao conteúdo das opções políticas desta proposta de lei. Manifestámos um conjunto de discordâncias, apresentámos propostas de alteração e até de eliminação de muitas normas desta proposta de lei. Agora, o que nós não concordamos é que a discussão e o processo legislativo que tem a ver com as decisões que há a tomar, num sentido ou noutro sentido, passem por diligências que eternizem um processo legislativo sem fim à vista e atirando isto para a próxima sessão legislativa sem haver essa necessidade. As audições realizaram-se, pronunciámos na altura própria sobre tentativas de novas reuniões na fase final da votação na especialidade. Temos a nossa discordância, só que a nossa discordância é de conteúdo e é política, não é uma discordância quanto à data, se é quarta, se é terça. E, portanto, eu não vou fazer uma acusação de que a pessoa ou o partido A, B ou C estão a fazer manobras dilatórias. Eu simplesmente digo que eu não as faço e o PCP não as fará. E por isso consideramos que, com todas as discordâncias que já demonstramos ter relativamente ao conteúdo e às opções políticas, neste caso desta proposta de lei, o que consideramos é que daí para uma eternização de um processo é um passo que nós não acompanhamos. Muito obrigado.
Doutor Filipe Melo, também tem uma canção de voto? Recurso de quê, doutor? Estou a perceber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega pretende apresentar um recurso à mesa sobre a decisão. Penso que é regimental.
Mas recurso de quê? A Comissão tomou uma decisão. Vai recorrer para onde?
Para a mesa da Comissão. Em primeira instância, tem que ser para a mesa da Comissão.
Sr. Deputado Filipe Melo, a mesa... nós colocamos a questão diretamente à Comissão. A Comissão deu uma informação que eu solicitei nos termos em que foi colocada. Até temos cá os dois vice-presidentes que têm opiniões, estão aqui lá à nossa frente.
Sr. Presidente.
A mesa não estava aqui reunida, mas estava aqui eu, digamos...
Sr. Presidente, recurso da decisão do Sr. Presidente em levar à votação o tema. Eu acho que é regimental, Sr. Presidente.
Desculpa, isto não é aplicável. Não conheço,
não é.
Peço desculpa.
Um recurso de um grupo...
Quando acabar, depois dou-lhe a resposta, por favor.
Sim. Portanto, a decisão foi do Sr. Presidente em dar à Comissão o voto, ou o sentido de voto, de cada grupo parlamentar. Portanto, se nós não concordamos com essa decisão do Sr. Presidente, podemos recorrer. É a minha ideia em relação a isto. Por isso é que há os recursos para a mesa, em primeira instância, para a mesa da Comissão. E o que nós estamos a apresentar é um recurso sobre a decisão do Sr. Presidente.
Já concluiu? Sr. Deputado Filipe Melo, eu, por acaso, não acho que seja possível o que dá a pedir, mas se fosse possível, seria possível antes da votação. Ou seja, eu, no momento em que coloco a questão, o Sr. Deputado podia colocar a questão ao Presidente e dizer, peço recurso, muito bem, adeus recurso, eu poderia até colocar a questão. Mas depois de ser votado, está votado, há uma razão de voto sobre uma votação, o tema está fechado, Sr. Deputado Filipe Melo, mas agradeço a sua intervenção. Vamos continuar então para o ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Ratificação da votação iniciária do Grupo de Trabalho. Habitação, referente à proposta de lei 7715 do Governo, autoriza o Governo a proceder à reforma e simplificação dos licenciamentos no âmbito do urbanismo e ordenamento do território. E nós votaremos então, fazendo a votação global, não há aqui nenhuma questão, e portanto é uma ratificação. E quem vota contra? Quem se abstém? Portanto está ratificado por unanimidade. Ratificação, ponto 7, da votação iniciar do Grupo de Trabalho, habitação referente ao projeto de lei 65315 do PSD, altera o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, de modo a simplificar os licenciamentos, reforçar os meios de fiscalização e flexibilizar o uso do solo para uso habitacional. E também, da mesma forma, quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão ratificados por unanimidade, então, estas votações que ocorreram no Grupo de Trabalho. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 828 do PCP, 828, tratar a prevenção da EFASEC, defender a empresa e a produção nacional. E temos ainda o ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que foi solicitado pelo Dr. Bruno Dias para ser discutido na parte final da reunião. E depois temos ainda mais dois outros assuntos, mas mesmo antes de entrar, vamos ao ponto 3. A apreciação e votação do requerimento do PCP, a audição do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas sobre o processo de recuperação e ressarcimento das perdas decorrentes das intempéries ocorridas em dezembro de 2022 no sítio de Porto Alegre. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a possibilidade de termos passado este ponto para esta fase da reunião. O requerimento do PCP procura ser claro e autoexplicativo. Estamos todos lembrados, apesar dos acontecimentos já remontarem a dezembro, mas nessa altura o mau tempo que, em particular no distrito de Porto Alegre, não só, mas ali em particular foi especialmente grave o impacto das intempéries e da destruição que ali se verificou em várias infraestruturas,
o levantamento que foi feito pela própria CCDR do Alentejo apontava para as questões dos custos e dos prejuízos causados por essas intempéries. Claramente que, havendo aqui infraestruturas de âmbito municipal e infraestruturas de âmbito nacional, de responsabilidade do Poder Central, é que neste contexto o caso mais gravoso era das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Ora, aqui, de então para cá, esperava-se um conjunto de diligências e medidas concretas para pôr em marcha as obras de recuperação. Estamos a falar de estradas em particular, mas não só, mas essas estradas, algumas delas ainda hoje continuam cortadas, intransitáveis, e as pessoas que em dezembro ficaram confrontadas com aquela desgraça, estamos agora em julho e as coisas ainda estão por resolver e por começar até os processos com vista à intervenção e à obra necessária para essa recuperação. E nesse contexto, face ao acompanhamento que temos por parte do PCP vindo a fazer no terreno perante esta falta de medidas para avançar com as intervenções necessárias, nós propomos que seja ouvido rapidamente o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Eu aqui, portanto, esta é a exposição do requerimento e das razões desta proposta. Aqui faço um parênteses para ter em conta também aquilo que há pouco falávamos sobre o calendário dos trabalhos parlamentares. Há uma autorização para trabalhos das comissões que, por natureza, implica a exceção apenas de redações finais, salvo erro, processos de acompanhamento de legislação comunitária, que não é manifestamente o caso. E não sei se desta vez a redação incluiu situações de unanimidade, portanto, de acordo entre todos para que a reunião se fizesse. De qualquer das formas, se for possível fazer a reunião antes da data limite para este tipo de trabalhos parlamentares, tanto melhor. Se for necessário depois dessa data, creio que creio que carece do acordo entre todos os grupos parlamentares. Em qualquer dos casos, creio que uma coisa que aconteceu em dezembro, estarmos em julho e nada ter sido feito, e decidirmos agora e vamos discutir isto em setembro ou coisa que o valha, também não era o sinal mais digno que se podia ter. De qualquer das formas, o que é importante é que a Comissão possa tratar deste assunto, é esse o sentido da nossa proposta, é que seja tratado deste assunto, se não for na terça ou na quarta, nos termos em que também a própria mesa da Comissão, a organização dos trabalhos, seja possível realizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Não risco nenhum pedido de palavra? Não. Votamos o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Chega. Portanto, está aprovado com a abstenção do Chega. Sr. Deputado Bruno Dias, temos uma lista ainda de lições para fazer, que aliás depois vou pedir à Comissão, mesmo antes dos trabalhos parlamentares terminarem, para enviarem para todos os senhores deputados, ou senhores, pelo menos para os coordenadores, para analisar. Até podem analisar algum caso que digam à Comissão, ou me transmitam a mim, se quiserem. Isto não vale a pena, já passou um bocadinho de prazo, porque, como sabem, houve aqui uma intensidade de audições na Comissão e que nós fomos, o tempo era impossível, não é? Portanto, mas percebo a preocupação e fica registado. Mas é impossível até que na audição legislativa, tenho que dizer, como disse há um bocado, não vemos aqui forma. Muito bem, está votado então o ponto 9.1, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PST para a eleição da Presidente da IP Telecom. Isto o PS solicitou fora de prazo, entrará na próxima reunião. O último ponto, o Parlamento Europeu, eu tenho mais um ponto ainda para pedir para os deputados, tenho mais um ponto para falar convosco, tem a ver com o Grupo de Trabalho da Habitação. Uma nota última, o ponto 9.2, o Parlamento Europeu com o objetivo de facilitar, isto tem a ver com a reunião que ocorreu de presidentes, onde esteve o deputado Cássio Moraes Pinto. Eu não estive na reunião, Parlamento Europeu, com o objetivo de facilitar o diálogo entre o Parlamento Europeu, relatores dos Parlamentos Nacionais, responsáveis por um determinado dossiê legislativo, na fase inicial do processo legislativo europeu, propôs a organização de diálogos interparlamentares específicos entre estes. Isto foi colocado, Sr. Deputado Capolas Santos, na reunião, não foi, Sr. Deputado Carlos Pinto? Não está a ouvir-me. Foi colocada esta questão aqui sobre a necessidade de participação de alguns deputados em quê? Isto aqui tem a ver com reuniões interparlamentares com o Parlamento Europeu. Isto foi lá falado, não foi?
Conferência de Presidentes.
Conferência de Presidentes. Não foi colocada essa questão pelo Sr. Deputado? Não? Então, eu vou ter que ver isto melhor. Não, pensei que tinha essa coisa mais presente. Há aqui um pedido de participação de alguns deputados da Comissão em reuniões que podem ocorrer com os correlatores Maria Manuel Leitão Marques e Samira Rafaela. Portanto, isto é um caso concreto. Não é? Ok. Mas eu vou ver. Mas eu verei isto melhor, então, e depois, se for necessário, farei para chegar à Comissão. Uma última nota, antes da declaração da nossa reunião. O Grupo de Trabalho da Habitação não concluiu, a Sra. Maria Begonha não me transmitiu a mim, nem à Comissão, julgo eu, nenhuma informação sobre este tema. E agora coloco-lhe a questão aqui diretamente, que é o seguinte. Nós temos uma proposta de lei, algumas já estão aqui, alguns processos legislativos estão, irão ser concluídos, mas há processos que não foram concluídos. O que fará sentido é o Grupo de Trabalho, não sei qual é a proposta, mas manter-se. Mas para isso é preciso haver aqui uma autorização da Comissão para que se mantenha mais um mês, dois meses, para concluir o processo legislativo. Eu não sei qual é a opinião, não ouvi, não falei consigo, não falei com ninguém, mas a verdade é que o Grupo de Trabalho, houve uma decisão tomada por várias comissões, que foi enviada para o Presidente da Assembleia da República, em que várias comissões, Presidentes de Comissão, participaram até num texto que foi feito nesse sentido, e portanto haverá aqui a necessidade de concluir. Não sei qual é a opinião do Grupo de Trabalho, se já há uma posição tomada, se não há, se está a Maria Begonha. Mas acho que é um tema que vale a pena, porque assim, se houver uma necessidade de uma prorrogação, as reuniões da Comissão estão a acabar, não é? Para a semana será a última reunião, pode haverá mais uma a seguir, mas não será uma reunião normal.
Sr. Presidente, obrigada. Comentar em três partes a informação que o Sr. Presidente deu. A primeira, não houve uma decisão do Grupo de Trabalho, numa perspectiva de termos conversado entre nós, qual a opinião dos grupos parlamentares de prolongar o grupo de trabalho para que possa terminar o que ainda desceu e que temos em discussão de sede do grupo de trabalho, que neste caso são os projetos que o Chega entendeu que não deviam ser agora discutidos e quis adiar, e o Plano Nacional de Habitação. Segunda parte, sobre a questão que o Sr. Presidente colocou, por causa da necessidade da forma como este grupo de trabalho foi constituído de forma atípica, envolvendo outras comissões, e portanto há aqui uma reflexão que temos que fazer, que eu creio que a minha opinião era que não a fechássemos hoje. O Plano Nacional de Habitação, eu creio que não foi um dos documentos ou dos projetos identificados como havendo, não chegámos aí, necessidade de descer, de se fazer a especialidade repartida por várias comissões. Tenho essa dúvida. Ou seja, aquilo que motivou a necessidade de alargar o grupo de trabalho e outras comissões foi, de facto, a especialidade, nomeadamente havia projetos do PSD que iam ficar espartilhados num conjunto de comissões. Isso aconteceria também, nomeadamente, com o PPL 71, porque junta matérias muito diferentes, que também caberiam a nível de fiscalidade, sobretudo à COF. Eu não tenho presente ou certeza se o caso do Plano Nacional de Habitação se coloca a mesma necessidade. Não tendo feito, não houve essa reflexão nos membros do Grupo de Trabalho, temos esta dúvida e, dado o processo recente, o que eu ia pedir ao Sr. Presidente é se podíamos prolongar esta reflexão sobre a continuidade e prolongar o grupo de trabalho na próxima sessão, se podíamos prolongar essa reflexão para a primeira reunião da próxima sessão legislativa e nessa reunião tomarmos a decisão, já tendo havido eventual diálogo entre os partidos sobre a continuidade do grupo de trabalho. É a minha sugestão. A nossa sugestão era essa, mas naturalmente aberto ao diálogo. Na altura foi a criação do grupo de trabalho, foi um assunto do PSD que acedemos e, portanto, estamos só a colocar a questão de refletirmos para a próxima reunião, mas nada
fechado. Tenho opinião sobre a matéria, mas vou ouvir primeiro. Se a toda a Márcia passa.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho da Habitação foi criado por proposta do PSD quando deu entrada à proposta de lei do Programa Nacional de Habitação. O Partido Socialista pediu o adiamento da discussão do Programa Nacional de Habitação, porque entendeu que ainda não era o momento e que precisava de mais tempo para o Programa Nacional de Habitação e passou para a aproximação legislativa. Além deste, há um conjunto de processos, de projetos legislativos, não só do Chega, mas também de outros partidos, que não foram votados na semana passada porque houve um pedido de adiamento e não foi marcada nenhuma reunião do Grupo de Trabalho para a votação destes projetos, porque se assumiu que passariam para setembro. E, portanto, não vejo onde está a questão no que respeita neste momento, perdoem-me, mas não vejo onde é que está a questão quanto à existência ou não do Grupo de Trabalho. Se é para discutirmos se devemos retirar tudo o que é processo de especialidade do Grupo de Trabalho, isso é outra questão, mas vamos ter que decidir lá no Grupo de Trabalho e não aqui, creio eu. Era só. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Márcia Passos. Deputado Costa. Deputado Filipe Melo, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, duas notas breves. Primeiro, deixar à consideração de todos, e uma vez que já estamos em condições de votar as outras iniciativas, se o Grupo de Trabalho entender reunir antes do final da sessão legislativa para votar os outros diplomas dos outros grupos parlamentares, tem a nossa disponibilidade. Concordo que devemos encerrar o tema do Grupo de Trabalho hoje, porque entendo também que não deve transitar para a nova sessão legislativa com este processo ainda por esclarecer. Quanto a mim e ao Grupo Parlamentar do Chega, é nosso entendimento que as competências e as matérias que ainda não estão tratadas devem transitar para a Comissão e colocar termo ao Grupo de Trabalho que, na nossa opinião, manifestamente não correu tão bem como esperado. E eu já fiz questão de transmitir isso ao Sr. Presidente de forma oficial e até de forma oficiosa. Portanto, não é nova esta nossa posição e entendemos que todas as matérias competentes devem ser transferidas para a Comissão e deixar de existir o Grupo de Trabalho, que desde o início, é nossa opinião, volto a reafirmar, não tem corrido como expectável. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Costa. Pedia-vos só uma capacidade de síntese, por favor. Se pedia mesmo, por uma razão, temos reunião às 5 horas, que será aqui, e já agora me aviso, enquanto o microfone não chega, aviso, é mesmo necessário voltar a assinar na nova, houve duas convocatórias, e portanto é necessário voltar a assinar a presença. Pedia-vos isso, é um procedimento, está bem? Fechou.
Sr. Deputado Maria Begonha, isto é a proposta do deputado socialista, o Sr. Deputado Maria Begonha falou enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho. Há aqui vários pontos que eu acho que devem ser pensados no futuro, até porque o PNH era matéria apenas desta comissão e não se colocava cada quinta e cada décima terceira, mas acho que neste momento devemos prolongar o Grupo de Trabalho até à próxima sessão legislativa e depois o próprio Grupo de Trabalho deliberar na se quer continuar o trabalho dentro do Grupo de Trabalho, se quer passar o PNH para a Comissão de Economia e colocar essa, passar pelo menos até, dar esse prazo pelo menos até à próxima sessão legislativa e depois o próprio Grupo de Trabalho tomar essa decisão, é essa a nossa nota. Bem sabemos que o Grupo de Trabalho foi criado por proposta do Partido Social Democrata para tratar do PNH, foi deliberado o seu alargamento à 5ª e 13ª Comissão por causa do processo Mais Habitação, que sinceramente não faz muito sentido no PNH o alargamento à 5ª e à 13ª desse ponto de vista, mas ainda há projetos para tratar de mais habitação que devem ser tratados e que devem ser... Oh, Márcio, não estou, estou a tentar concluir de forma, pegando a tua proposta, pegando a proposta do Partido Social Democrata, julgamos que o Grupo de Trabalho deverá deliberar a sua continuidade ou não Na primeira reunião de setembro de mais habitação, do próprio Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Bruno Dias tem a palavra. Sr. Bruno Dias, não é? Sr. Deputado Maria Begonha pegou no microfone. Mas eu, antes da palavra do Sr. Bruno Dias, quero lembrar o seguinte. Eu estou a dar-vos a palavra e cada um terá a sua opinião e agradeço muito. Mas há uma coisa que é clara. Foi criado o Grupo de Trabalho na Comissão, envolveu três comissões, tem um prazo determinado de mandato, até final da legislativa. Agora não tenho aqui na mão o despacho, mas posso obter, todos podem obter. Há um prazo final e, portanto, o que faz sentido do ponto de vista formal é que haja na próxima reunião a proposta para manter o grupo de trabalho. E depois no próximo. E é assim que funcionam as coisas, não é? E, portanto, pode ser mais um mês, mais dois meses. Depois poder-se-á decidir. Não é quando ele formalmente acabou por fim de prazo. Sr. Tóquio Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com o Sr. Presidente. Acrescentaria que nós não estamos a falar de processos legislativos que estivessem no início. Estamos a falar de processos legislativos que estarão no fim. Eu julgo que na semana passada íamos ter as votações na especialidade dos projetos de lei. E sobrava o PNH. O que é que isto quer dizer? Nós não estamos perante um grupo de trabalho que tem uma longa vida à sua frente. Estamos perante um grupo de trabalho que tem uma incumbência. Eu, agora, visto vincula-me a mim, posso estar enganado. Isto, duas, três reuniões, nem sei para que é que serve a quarta reunião. Porque as votações são aquelas. Em relação às alterações ao PNH, à proposta de lei do PNH, já não me recordo se ainda teremos esse momento ou se até já foram entregues. Agora não me estou a lembrar. Isso só falta votar. Em qualquer dos casos, estamos a falar de etapas sumárias de um processo que está a chegar ao final. O que é que eu quero dizer com isto? No limite... Nós, no início, nas primeiras reuniões do mês de setembro, não é no primeiro dia de setembro, mas naquelas datas que em setembro já poderemos reunir os trabalhos parlamentares, eventualmente a matéria poderá ficar tratada, porque o mandato é este. Se nós não estamos perante uma espécie de subcomissão ou um grupo de trabalho temático que se vai manter ao longo da legislatura. Há um encargo, há um mandato, há propostas legislativas que estão a ser concluídas na sua votação e, portanto, eu nem sei se um mês de trabalhos parlamentares se justificava. Não sei se me faço entender. Portanto, há um mandato muito concreto e muito definido e aquilo que falta fazer também está muito claramente à vista. E por isso é que eu digo, nem tenho a certeza, isto é que eu queria dizer, eu nem tenho a certeza que seja mesmo necessário uma deliberação para prorrogar o grupo de trabalho. Admito que sim, por aquilo que o Sr. Presidente há pouco dizia, mas de facto falta mesmo só os finalmente. Julgo eu que é mesmo o que está aqui a acontecer. Obrigado.
Muito obrigado. Bem, aproveita a discussão. Agradeço muito então à Sra. Deputada Maria Begonha para pegar neste tema, ver se como coordenadora... Desculpa? Não percebi. Está feita a discussão, é importante discutirmos o tema, porque é importante termos aqui que fique formalmente bem feito. Se porventura esta intervenção última, Sra. Deputada Dias, que diz que num mês, imaginemos, até ao mês de setembro ficará resolvida o tema do grupo de trabalho, uma prorrogação até essa altura. Eu acho que valeria a pena ponderar isso e verificar, porque há aqui um despacho e na altura, se bem me lembro, esse tema foi... Precisamente. Aliás, o despacho, eu tinha a certeza disso, mas pedi para ver que é um documento que eu assinei, eu e o Sr. Deputado Filipe de Neto Grandão, José Moraes. Se encontrar em funcionamento, que se prevê que seja até o final da convenção legislativa, que se prevê. Que há uma abertura, mas a verdade é que se porventura. Está bem, mas isso se prevê. Sim, sim. Mas eu acho... Bem, essa questão é muito bem colocada. Bem colocada. Muito bem. Essa questão é central. Pronto, pode dar aqui tempo para tomar uma decisão antes. Mas pronto. Sim, sim, sim. Sim, muito bem. Isso está de vergonha. Mas fica pelo menos a questão colocada e agradeço. Está bem? Muito bem, obrigado. Uma última questão antes de acabar a reunião, só para vos reafirmar, um bocado não fiz essa afirmação muito clara, e queria agradecer a todos os assessores da Comissão que quiseram participar hoje na reunião. A visita de manhã ao metro foi aqui e permitiu quase ir a pé e permitiu aqui uma dinâmica diferente. Às vezes não é possível. E, portanto, achamos por bem, e foi isso que fizemos, em que todos quisessem e pudessem participar e também os assessores do Grupo Parlamentar pudessem participar na visita, que foi ótimo. Foi uma possibilidade, às vezes não é possível, quando é possível, fazemos-lo. E acho que isto é positivo para todos. E, portanto, eu acho que também quero agradecer, porque realmente houve um envolvimento muito forte, apesar do calor, cá fora, lá dentro era uma temperatura muito interessante. Era melhor lá abaixo que cá em cima. E, portanto, foi muito interessante. E depois também uma nota final em relação à questão da subcomissão, dos fundos. O Sr. Presidente da Subcomissão esteve também nesta matéria fortemente envolvido. Falamos sempre desta matéria muito, muito em permanência. E, portanto, há aqui uma perfeita sintonia. A reunião, realmente, a visita era da Comissão com a Subcomissão. Realmente não houve grandes intervenções, houve só uma pequena intervenção. Portanto, não houve aqui, o trabalho foi mais de visita do que intervenções. Mas a referência ao trabalho da Subcomissão também foi feito e penso que justamente. Obrigado a todos. A reunião retoma daqui a 17 minutos. Está bem? Até já. Obrigado.